Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós hoje vamos retomar o nosso estudo no capítulo 7 do Evangelho de São João. Nós, no último programa, parámos bem logo no início deste capítulo e nós vamos retomá-lo então. Vamos a partir do verso 1. Se você tem uma Bíblia, eu recomendava que pudesse abrir a sua própria Bíblia e pudesse acompanhar comigo esta leitura que vamos fazer. Então, Evangelho de São João, capítulo 7, no verso 1, e diz o texto bíblico assim: Depois disto, Jesus passou para a região da Galileia. Não quis ir para a Judeia porque as autoridades judaicas tinham decidido matá-lo. Mas como a festa judaica das tendas se aproximava, os seus irmãos disseram-lhe: Por que não sais daqui e vais até à Judeia, para que os teus discípulos possam ver as maravilhas que fazes? Se alguém quer ser conhecido, não pode fazer as coisas em segredo. Já que fazes coisas como estas, mostra-te ao mundo. A verdade é que nem os seus próprios irmãos acreditavam nele. Jesus então respondeu-lhes: A minha hora ainda não chegou. Para vocês qualquer hora é boa. O mundo não tem motivo para vos odiar, mas a mim odeia-me, porque eu mostro-lhe que as obras que eles fazem são más. É interessante ver este texto aqui, onde Jesus Cristo aqui é confrontado com os seus irmãos. Eu não quero alimentar, em primeiro lugar, polémicas nenhumas em termos se Jesus Cristo tinha ou não irmãos de sangue. O facto é que a Bíblia diz aqui que sim, que eram os irmãos de Jesus que se aproximaram dele. E eu não quero tecer muitas considerações aqui nesta área, porque eu sei que há divergências sobre este assunto. Mas como eu disse, o facto é que o texto bíblico diz que os irmãos de Jesus se aproximaram dele. E vieram com uma atitude de incredulidade, diz o texto, que eles não acreditavam em Jesus. Estavam a lançar afirmações e perguntas de forma a que mostrava a incredulidade destes familiares de Jesus Cristo. Jesus, no entanto, não cede às pressões, não cede sequer à ironia ou à incredulidade dos seus irmãos. Jesus tem a sua própria agenda e ela é ditada pelo próprio Pai. Jesus está submisso à vontade do Pai e, por isso mesmo, ele não cede a estas pressões, não vai atrás das sugestões ou conselhos que os seus irmãos poderiam dar. Eles dizem que, no fundo, não acreditavam muito acerca daquilo que Jesus estava a fazer. E esta é a atitude dos familiares de Jesus. Jesus, no entanto, vai e diz-lhes que eles não são odiados pelo mundo como ele é odiado por causa da atitude e da frontalidade com que Jesus trata os problemas. Jesus não permitia que as pessoas dourassem, digamos assim, os seus erros. Jesus confronta as pessoas com o seu pecado, com os seus erros, e isto não é lá muito bem aceito. Nós não gostamos nada de ser confrontados com os nossos erros. Provavelmente você, nem eu, não achamos assim lá muita graça, muita piada, quando alguém vem ter connosco e aponta as nossas falhas. E Jesus fazia isso, ele confrontava as pessoas com os seus erros. Talvez até você, quando ouve na própria Bíblia que nós somos pecadores, que nós necessitamos de nos arrepender, talvez você fique incomodado com isso, sua tendência, talvez desligar o rádio, não quero ouvir mais isto. Mas na realidade é exatamente esse confronto que Jesus faz que nos pode trazer liberdade. É quando nós reconhecemos quem nós somos, quando nós percebemos exatamente em que estado estamos, que nós podemos então tornar-nos livres. E foi exatamente isso que Jesus fez e era exatamente isso que Jesus continua a fazer na sua e na minha vida. Então diz o texto bíblico, voltando aqui ao verso 8, vocês vão à festa, eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. E depois no verso 10 ainda vamos encontrar o seguinte: entretanto, depois dos seus irmãos terem partido para a festa, ele decidiu ir também, mas sem dar nas vistas. Vemos como Jesus Cristo está consciente da sua agenda. Jesus não cede às pressões dos seus irmãos, mas no momento próprio, na altura certa, ele então desloca-se então à cidade. Este versículo aqui é muito importante porque nos mostra que Jesus Cristo não tinha de informar ninguém. Ele não tinha de informar os seus irmãos incrédulos sobre qual era o seu programa. Jesus não era um político, ele não tinha de ganhar adeptos, ele não precisava de fazer uma campanha para ganhar votos a seu favor. Não, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos confrontar com aquilo que nós somos. E isso nem sempre é bem aceito. Por isso, como disse Jesus, as pessoas o odiavam, porque ele os confrontava com os seus erros. Continuando no verso 11, diz o texto: durante a festa, as autoridades judaicas andavam à sua procura e perguntavam: onde é que ele está? Falava-se muito dele entre o povo. Uns diziam: é um homem bom. Outros afirmavam: não, ele anda, mas é enganar o povo. E ninguém falava abertamente a respeito dele, porque tinham medo das ameaças das autoridades judaicas. Estas palavras aqui, neste texto, nos dá a entender qual era a situação em que Jesus se encontrava. Cada pessoa tinha uma opinião diferente acerca de Jesus. Uns diziam que ele era um homem bom. Outros diziam: não, ele anda, mas é enganar o povo. Na realidade, estas opiniões não mudaram muito até hoje. Continua a haver pessoas no nosso meio, amigos com quem convivo, que continuam a dizer: Jesus é um homem bom. E não passa disso para essas pessoas. Para outros, eles dizem: bem, Jesus, ele está, mas é a tentar enganar as pessoas. Essas questões das religiões, tantas religiões, é mas é para enganar o povo. E as opiniões continuam nesse sentido, infelizmente. É necessário que as pessoas possam experimentar Jesus na sua vida, para verificar exatamente quem Jesus é. Talvez você tenha essa opinião: Jesus é um homem bom. Mas eu quero dizer que se Jesus é realmente um homem bom, então aquilo que ele disse tem de ser verdade. E ele disse que ele é o próprio Deus, que ele não era simplesmente um homem bom. Ele é Deus feito homem. Então, se ele é esse homem bom, você tem de crer naquilo que ele ensina. Mas se ele de facto ensinou isso que ensinou e você diz: não, Deus ele não é, então, se calhar aquelas pessoas que dizem que Jesus anda a enganar o povo, teriam razão. Facto é que milhares e milhares de pessoas, diria mesmo milhões de pessoas ao redor do mundo, têm confirmado que Jesus não é simplesmente um homem bom e muito menos Jesus anda a enganar. Jesus é o próprio Deus, o Deus feito homem que veio no nosso meio, conviveu connosco, mostrou quem ele era, porque nos amou, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós nos pudéssemos relacionar com Deus, Pai. Ele veio ao nosso meio, ele veio ao seu encontro. E isso é uma experiência que você pode ter neste momento, entregando a sua vida a Jesus, deixando Jesus conduzir a sua vida. Não uma religião, não é isso que eu estou a desafiar a ter. Eu não estou a desafiá-lo a uma nova religião. Você continua na sua igreja, onde você está, na sua comunidade. Mas olhe para os ensinos de Jesus. Viva os ensinos que Jesus tem para lhe dar. E dessa forma você vai experimentar Jesus na sua própria vida. Havia aquelas pessoas que estavam ali e consideravam Jesus um homem bom. Havia os outros que achavam que não, que ele enganava o povo. Mas havia aqueles que também estavam e amavam a Jesus e por isso temiam em falar acerca de Jesus. Temiam por causa das autoridades judaicas. Eu quero dizer que, infelizmente, ao longo da história da humanidade, muitos que têm assumido ser cristãos, seguir a Cristo verdadeiramente, têm sofrido perseguições tremendas, têm sido presos, apedrejados, têm sido lançados às arenas, têm sido queimados vivos, infelizmente, porque simplesmente reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso, não tenha medo de dizer aquilo que você sente no seu coração. Não tenha medo de falar acerca da sua experiência com Deus. Infelizmente, às vezes, por causa da tradição, das formas como encaramos a vida espiritual até, por vezes temos receio de dizer que, olha, eu ouço o programa. Olha, eu ouço o programa O Som do Livro. Eu estou a aprender da Bíblia. Temos receio que os outros nossos amigos nos vão pôr de lado, talvez zombar até connosco, dizendo: agora tu ouves dessas coisas. Mas não tenha receio de encarar a fé, não tenha receio de encarar a sua espiritualidade, pois você sente no seu íntimo a paz que ela traz ao seu coração. Mesmo apesar de, talvez como estas pessoas que seguiam a Cristo, tinham receio de falar, mas certamente nós temos muitas vantagens em poder dizer àqueles que cruzam connosco o amor que sentimos por Deus e aquilo que Deus tem feito no nosso coração. Nós vimos que Jesus Cristo vinha então ao templo de uma forma secreta, evitando o convívio com o povo. Ele fazia isso porque ainda a sua hora não era chegada. Não era por receio, não era por medo, não, mas porque a agenda de Deus ainda não se tinha cumprido na sua totalidade. Vemos ainda no verso 14 o seguinte: já a festa ia a meio, quando Jesus entrou no templo e começou a ensinar o povo. Os judeus estavam espantados com o seu ensino e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Vemos os judeus maravilhados com a sabedoria de Jesus. E eles questionavam-se: onde é que ele teria adquirido tanta sabedoria? Eles conheciam um pouco Jesus. Eles sabiam que ele não tinha estudado em nenhuma escola teológica da época. Ele sabia que ele não tinha seguido a escola dos fariseus ou dos saduceus, que eram, enfim, escolas de ensino religioso naquela altura. E, ao mesmo tempo, eles apercebiam-se que Jesus, de facto, tinha grande sabedoria, grande autoridade, e não falava como os demais escribas ou como os líderes religiosos da sua época. Jesus Cristo tinha a sua sabedoria vinda do próprio Deus. Aliás, foi o próprio Deus que criou o homem, a sua sabedoria, a inteligência, a capacidade para o homem adquirir conhecimento. Foi Deus que fez todas essas coisas. E por isso Jesus falava com toda a autoridade e com toda a sabedoria. E Jesus prossegue: respondeu-lhes, a doutrina que eu ensino não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém estiver disposto a fazer aquilo que Deus quer, pode julgar se a minha doutrina vem de Deus ou se eu falo só por mim. Esta continua a ser uma prova interessante para nós fazermos. Você e eu, está disposto a aceitar este desafio de Jesus? De provar se o ensino que estamos a dar aqui neste programa é ou não de Deus? Como é que isso é feito? É através da vivência que nós temos dos ensinos de Deus, do pôr em prática aquilo que Jesus nos diz. Jesus diz no verso 17: se alguém estiver disposto a fazer aquilo que Deus quer, pode julgar se a minha doutrina vem de Deus ou não. Então, esta é a única forma da pessoa testar o ensino de Jesus, é viver os ensinos que Deus dá. E ao mesmo tempo que experimenta, verifica se é verdade ou não. Ao mesmo tempo que põe em prática, confirma na sua própria vida, assim, olha, afinal funciona. Afinal, os ensinos que Deus dá funcionam mesmo. Quando Jesus diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, como é que nós vamos saber isto? Só experimentando. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, quando a Bíblia diz que nós devemos bem dizer aqueles que nos maldizem, como é que nós vamos saber se isto é verdade? Quando nós experimentamos. Então, quando você começa a falar bem daqueles que estão a falar mal de si e começa a ver a bênção que isso traz à sua vida, então você vai poder dizer: olha, afinal a Bíblia é mesmo verdade. Afinal, aquilo que Deus diz realiza-se mesmo. E é só assim, pela experiência, que nós podemos confirmar se aquilo que Jesus ensinou é ou não verdade. E continua ainda a dizer a palavra de Deus: o que fala só por si procura a sua própria glória, mas aquele que procura a glória de quem o enviou diz a verdade e não há falsidade nele. Não é verdade que Moisés vos deu a lei? Mas nenhum de vocês a cumpre, porque me querem então matar. O povo respondeu: está doido? Quem é que te quer matar? Jesus disse-lhes: curei um doente num sábado e ficaram espantados. No entanto, vocês fazem a cerimónia da circuncisão dos vossos filhos ao sábado. Segundo a lei de Moisés, ele vos deixou. Aliás, já antes dele, os vossos antepassados a praticavam. Pois bem, se vocês fazem isso mesmo ao sábado para cumprirem a lei de Moisés, por que é que se irritam contra mim por eu ter curado um homem num sábado? Não deviam julgar segundo as aparências, mas sim segundo o que é justo. Nós vemos que os judeus, de facto, estavam a perseguir Jesus Cristo por causa daquela cura. A cura daquele homem que tinha 38 anos de idade e já estava ali naquele tanque, em Betesda, à espera de ser curado. Não sei se está lembrado desta história que contámos há poucos dias atrás. Jesus curou este homem. E o povo ali ficou tão irritado, tão indignado com o facto de Jesus ter feito bem a este homem num dia de sábado, que a partir daí decidiram que queriam matá-lo. É interessante que os líderes religiosos não estavam a entender absolutamente nada acerca das orientações que Deus tinha dado na lei. Jesus tinha, de facto, curado aquele homem num sábado, mas o problema não era esse. O próprio povo praticava a circuncisão no sábado. Então, se podia circuncidar alguém num sábado, será que não se poderia fazer bem a outra pessoa? Jesus sugere que esses judeus que pensavam dessa forma, era melhor que eles entendessem o que é que a lei queria realmente dizer. Não ficarem tão preocupados com o cumprimento rigoroso da lei, mas com cumprirem o espírito que a lei tinha. E o espírito da lei era que o sábado deveria ser um tempo de descanso para a adoração a Deus. Não impedia que a pessoa fizesse boas ações àqueles que estavam ao seu redor. Era verdade que a lei falava para não se fazer obras ao sábado, mas isso era para que as pessoas não trabalhassem sempre sem descanso. Porque, infelizmente, nós começamos a verificar que quando uma pessoa não descansa e trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha, sempre sem descanso, o seu corpo não aguenta. E então o seu corpo começa a reagir a esse tipo de situação, começa a produzir adrenalina em excesso, e começa então a ter sintomas que alguns estudiosos já intitularam de workaholics, pessoas viciadas em trabalho, pessoas que necessitam daquele estímulo de adrenalina para se manterem ativos. E quando descansam, então começam a ter sintomas de dor de cabeça, mal-estar. Isso é um sintoma de pessoas que já não se estão habituadas a descansar. E a lei de Moisés, o próprio Deus, dizia: isso não é bom para vocês. É necessário que o ser humano tenha um tempo e uma vida equilibrada. Um tempo para a adoração e uma vida equilibrada entre a vida familiar, a vida profissional e a vida espiritual. E era esse o sentido da lei. Mas estes fariseus aqui, por causa de Jesus ter curado num sábado, estavam indignados e queriam então matar Jesus. Vamos voltar aqui ao texto, no verso 25, e diz: alguns dos habitantes de Jerusalém começaram então a perguntar: não é este o homem que querem matar? Como é que ele agora fala diante de toda a gente e ninguém lhe diz nada? Será que as autoridades se convenceram que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é que este homem vem. E quando vier o Messias, ninguém sabe de onde ele vem. É interessante como o povo se contradiz. Por um lado, dizem que Jesus é doido porque está a falar que o querem matar e na realidade não o querem matar. Por outro lado, alguns dizem: não, não, sabemos que o querem matar, mas como é que não fazem nada agora? Então é esta contradição aqui no texto bíblico, não contradição do texto, mas contradição no texto das pessoas que olham e não sabem muito bem o que pensar. Inclusive, o próprio pensamento do povo estava errado. É interessante dizer que eles não sabem de onde o Messias vem, mas o Velho Testamento fala com clareza de onde o Messias procederia. O profeta Miqueias citou que Jesus, ou o Messias, nasceria na cidade de Belém de Judá. Então, estes judeus aqui eram pessoas religiosas, mas muito mal informadas. Eles não conheciam as Escrituras. Aliás, o próprio Jesus já tinha dito isto, que eles erravam, pecavam, não conhecendo as Escrituras. Porque se as pessoas conhecessem a Bíblia, conhecessem as Escrituras, certamente errariam muito menos. A minha sugestão ao longo deste programa é exatamente isso. Leia a sua Bíblia. Procure aquilo que a Bíblia diz. Não acredite simplesmente por ouvir A, B ou C. Olhe para a sua Bíblia e tire as suas próprias conclusões. Infelizmente, vezes demais, vamos atrás das opiniões de um líder religioso, vão atrás das opiniões de este ou daquele porque o gostam de ouvir falar. Olhe para a sua Bíblia, conheça a sua Bíblia. E é isto que Jesus quer também para si. O verso 28 continua: Jesus continuava a ensinar no templo. Ao ouvir tais palavras, exclamou em voz alta: então vocês sabem quem eu sou e de onde é que eu venho. Pois digo-vos que eu não vim por minha própria iniciativa, mas por aquele que me enviou realmente, e vocês não conhecem. Eu conheço porque venho dele, e por ele fui enviado ao mundo. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém teve coragem de lhe deitar a mão, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Vemos mais uma vez como Jesus Cristo continua a falar com toda a autoridade, dizendo tudo de uma forma frontal. E não lhe puderam fazer nada porque o seu tempo ainda não tinha chegado. No meio de toda aquela gente, diz o verso 31, que o escutava, alguns acreditaram nele e comentavam: porventura, o Messias, quando vier, irá fazer mais milagres do que este tem feito? Chegou aos ouvidos dos fariseus aquilo que o povo dizia acerca de Jesus. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus deram ordens a alguns guardas do templo para ir prendê-lo. Entretanto, Jesus continuava a dizer: ainda ficarei convosco algum tempo. Depois vou ter com aquele que me enviou. Nessa altura, vocês hão de procurar-me, mas não hão de encontrar, porque não podem ir para onde eu vou. Os judeus começaram a perguntar uns aos outros: mas para onde vai ele, já que não podemos encontrar? Será que vai com os imigrantes judeus que vivem em países gregos para ensinar aos gregos? Que quer dizer com estas palavras? Vocês hão de procurar-me, mas não hão de encontrar-me, porque para onde eu vou, vocês não podem ir. No último dia, que era o mais importante da festa, Jesus, de pé, disse em alta voz: se alguém tem sede, venha ter comigo e eu lhe darei de beber. Vemos que o povo estava baralhado com o ensino de Jesus. Mas Jesus continua a ser a resposta para as perguntas das pessoas. Jesus continua a ser a água para matar a sede daqueles que se aproximam dele. No próximo programa, nós continuaremos a ver os ensinos e a vida de Jesus. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.